Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, e membro do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas, Maria José Braga. Maria José Braga, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o pessoal que acompanha o programa Faixa Livre. É muito bom participar com vocês de mais uma conversa sobre um tema que para nós é de muitíssima importância: a comunicação, em especial o jornalismo e o trabalho do jornalista. Muito obrigada pela oportunidade.
Maria, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Maria, o quadro de intimidação contra jornalistas do nosso país tem se ampliado a cada dia que passa. E não são apenas as ofensas verbais, o advento da Lei de Segurança Nacional que tem sido utilizado de maneira recorrente para tentar censurar a imprensa por parte do governo, mas também a ameaça de agressões físicas, inclusive por parte de seguranças do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Carla Bride, da CNN Brasil, disse nas redes sociais que foi coagida pela equipe do chefe do executivo no último dia 2. Ela relatou que, ao entrar no carro da emissora para tentar seguir o comboio presidencial, seguranças do presidente colocaram a mão em cima das armas em tom de ameaça. Um deles teria tirado a pistola do cinto. Como é que vocês da FENAJ têm visto esse tipo de episódio, Maria?
A Federação Nacional dos Jornalistas, desde 2019, tem chamado a atenção da sociedade brasileira para o que chamamos de institucionalização da violência contra jornalistas por meio da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, ele próprio, frequentemente agride profissionais e veículos de comunicação e autoriza os membros do seu governo, do primeiro escalão até as forças de segurança, a fazerem o mesmo. Além de autorizar os membros do seu governo a fazerem o mesmo, ele também, de certa forma, incentiva que seus apoiadores igualmente agridam jornalistas nas redes e nas ruas, porque a violência, como você bem disse, não é só a violência verbal. Jornalistas estão sendo ameaçados, estão sendo agredidos fisicamente, inclusive por populares partidários do presidente da República.
Esse ano de 2021, vocês já receberam muitas queixas a respeito de situações semelhantes de ameaças contra profissionais de imprensa? Que tipo de intimidação é mais comum e de onde mais vem esse tipo de queixa, Maria?
Sim, a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas espalhados pelo Brasil têm recebido com frequência denúncias de jornalistas que são vítimas de tentativas de intimidação, de agressões verbais, de agressões mesmo físicas. A gente faz o acompanhamento e os sindicatos procuram dar suporte para esse profissional, inclusive para que eles façam a denúncia necessária para identificação e responsabilização dos culpados. O que que é com maior frequência? Infelizmente, como eu disse, no Brasil atual, a maior frequência de agressões a jornalistas é de políticos, principalmente políticos ligados ao presidente da República e de seus apoiadores.
Alguma providência já foi tomada por vocês da FENAJ para combater esse tipo de ameaça, Maria? Já houve algum tipo de ação judicial nesse sentido? O judiciário tem atuado em defesa da liberdade de imprensa, na sua opinião?
Sim, a FENAGE e um conjunto de entidades já protocolou uma denúncia contra o presidente da República, pedindo providências do Gabinete de Segurança Institucional para garantir a segurança dos jornalistas que cobrem o Palácio da Alvorada. Mas, infelizmente, a ação ainda está tramitando e agora o Ministério Público deu um parecer dizendo que é preciso de que técnicos do trabalho façam um laudo para, de fato, dizer se há ou não risco para a integridade física e moral do jornalista na porta do palácio. Além da ação judicial, a FENAGE e os sindicatos têm, com frequência, denunciado os casos junto à sociedade, têm acompanhado os processos movidos por jornalistas, e aqui eu faço um apelo aos colegas e às colegas jornalistas que estão nos ouvindo. É preciso denunciar. É preciso formalizar a denúncia, é preciso registrar um boletim de ocorrência em caso de violência física, É preciso abrir um processo por dano moral em caso de violência verbal. É preciso que esses agressores não se sintam livres para continuar cometendo as agressões.
Em relação ao resto do mundo, Maria, como está o Brasil no respeito à liberdade de imprensa? Você, que também faz parte do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas, pode traçar um panorama sobre a situação dos profissionais de imprensa no país em comparação com as demais nações?
A Federação Internacional dos Jornalistas acompanha o trabalho dos jornalistas e a situação de liberdade de imprensa nos países onde tem entidades filiadas, como é o caso do Brasil, dos países da América Latina, Europa, Estados Unidos e vários países também da Ásia e da África. Há uma generalização da violência contra jornalistas em países onde a democracia está fragilizada. É o caso do Brasil, é o caso do Peru, é o caso principalmente do México, o país mais violento para jornalistas no mundo, e obviamente também é o caso de países que estão em conflitos, como Síria, como Afeganistão e outros. Há também, além da questão da violência contra jornalistas, outros indicativos de que a liberdade de imprensa não está totalmente assegurada. Entre esses indicativos, o próprio número de veículos de comunicação existentes para garantir a diversidade e a pluralidade da informação jornalística e outros critérios. E o Brasil, infelizmente, para todas as organizações que fazem rankings mundiais, o Brasil está lá atrás, na chamada zona vermelha da liberdade de imprensa.
As empresas de comunicação no país, Maria, têm atuado de alguma forma para proteger seus profissionais dessas ameaças promovidas especialmente por apoiadores do presidente? Há alguma articulação dos veículos de imprensa para evitar esse tipo de abuso?
Para a Federação Nacional dos Jornalistas e para os sindicatos de jornalistas do Brasil, as empresas empregadoras têm feito pouco. É claro que existem exceções de empresas que fizeram e continuam fazendo a defesa dos seus profissionais e denunciando os casos de agressão ou de tentativas de intimidação, de toda sorte de violência contra o profissional. Mas, no nosso entendimento, é preciso mais. É preciso, além de medidas protetivas, que os próprios veículos de comunicação façam esse debate junto à sociedade. Por isso, eu agradeci tanto estar aqui na Bandeirantes do Rio de Janeiro, porque são poucos os veículos que fazem a discussão do papel da imprensa, do papel do jornalista e dos riscos para a democracia. Quando o profissional e os veículos de comunicação são agredidos. Então, nós entendemos que existem exceções, que algumas empresas cumprem o que é preciso cumprir, mas outras empresas deixam a desejar, inclusive, no apoio que deveriam dar ao profissional agredido.
A que você atribui esse aumento da violência contra jornalistas no Brasil, Maria? Por que tanto se ataca profissionais que têm a missão de levar informação às pessoas? Isso é fruto apenas desse avanço da extrema-direita que tomou conta do país nos últimos tempos?
Para a Federação Nacional dos Jornalistas, o avanço da violência contra jornalistas de 2019 para cá tem uma relação direta com a ascensão da extrema-direita no poder por meio da posse do presidente Jair Bolsonaro. Mas não é só. Essa ascensão da extrema-direita no poder, ela tem consequências muitíssimo graves no âmbito sociopolítico. Há uma, vamos dizer assim, uma mudança de comportamento por vários grupos sociais, com radicalização de posições, com desrespeito às diferenças existentes, e o mais grave, o que ocorre com a extrema-direita atualmente no Brasil e no mundo, com a disseminação do discurso de ódio, dos preconceitos e de mentiras travestidas de informações. as chamadas fake news. É por meio da desinformação que é possível fazer prevalecer o discurso de ódio, fazer prevalecer os preconceitos, as diferenças não respeitadas entre os mais diversos grupos sociais. Então é preciso que haja uma atenção especial dos poderes constituídos e, obviamente, da sociedade civil organizada para que esse alerta seja levado para o maior conjunto possível da população e que haja medidas de fato garantidoras do Estado democrático de direito, dos respeitos às liberdades individuais e coletivas e da garantia da manutenção da democracia como a forma de organização política do país. Você também perguntou sobre o papel do judiciário. Eu gostaria de destacar que, infelizmente, no Brasil, o judiciário, por meio de juízes de primeira e segunda instância, também tem atuado contra a liberdade de imprensa. São relativamente comuns decisões judiciais proibindo a veiculação de determinadas informações, proibindo citações de pessoas, mandando retirar conteúdo de sites, portais de notícia, e nós temos até mesmo casos de decisões judiciais com prisão para jornalistas por conta de conteúdo veiculado.
O que cabe à sociedade civil, Maria, em um quadro onde a informação de qualidade é censurada por pessoas que defendem a ditadura das fake news, onde o trabalho da imprensa é criminalizado por gente que tem ojeriza à liberdade de expressão?
A sociedade civil precisa de estar atenta aos sinais que nós estamos apontando como de perigo, de ameaça e de ataque à democracia, às instituições democráticas, ao Estado de Direito. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. É preciso que todo cidadão e toda cidadã preste atenção no que significa a livre circulação de informações jornalísticas. Infelizmente, nós, jornalistas e veículos de comunicação, estamos enfrentando uma situação muitíssimo desigual, que é o que você mencionou, a propagação de informações falsas e ou fraudulentas travestidas em formas de notícias chamadas fake news. Existe uma verdadeira indústria da desinformação. E essa indústria foi instalada, está funcionando, tem muitos recursos financeiros, justamente para que grande parte da sociedade continue desinformada. E o que é pior, grande parte da sociedade continua desinformada, acreditando estar informada. Então, para nós da Federação Nacional dos Jornalistas, é preciso haver uma valorização do jornalismo. É preciso mais e mais informações verdadeiras circulando para que o cidadão e a cidadã possa distinguir efetivamente o que é real, o que é fictício, o que é verdade, o que é mentira.
Para encerrar, Maria José, eu gostaria que você comentasse também sobre os 31 anos de fundação da empresa Brasil de Comunicação, completados agora no último dia 10, falasse a respeito da importância dela para o país e o desmonte que a empresa vem sofrendo durante essa gestão do Jair Bolsonaro.
A FENAGE é uma defensora do sistema público de comunicação. E o que é um sistema público de comunicação? Um sistema mantido, obviamente, com recursos públicos, mas que observa essencialmente o interesse público na sua programação. No Brasil, nós temos uma hipertrofia do setor privado de comunicação. São as grandes empresas de rádio, televisão, os jornais impressos que dominam a cena da informação. E nós entendemos que é importante haver um contraponto com o sistema público. Nesse sentido, a criação da EBC foi muitíssimo importante para que nós tivéssemos uma empresa nacional com o olhar voltado para a produção de informação de qualidade, produção de entretenimento de qualidade, produtos culturais de qualidade, sem uma preocupação com lucro. A EBC não chegou a se consolidar como uma grande empresa pública e já começou a ser atacada ainda no governo do golpista Michel Temer. Foi lá no governo de Temer, não é por acaso que uma das primeiras medidas do Temer foi acabar com o Conselho Curador da EBC. E esse ataque à empresa pública de comunicação foi agravado, sim, no governo Jair Bolsonaro, com várias medidas contrárias às empresas. A última delas, a inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização, que é nada mais nada menos que o Plano Nacional de Privatização das Empresas Privadas. Então, nós defendemos que a EBC continue sendo uma empresa pública. Uma empresa que se fortaleça e que sirva de paradigmas para a produção de entretenimento, de informação educativa, de informação cultural e de informação jornalística no Brasil.
Maria José Braga, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu forte abraço.
Eu é que agradeço mais uma vez poder participar do programa e poder trazer o tema da comunicação do jornalismo e dos jornalistas para os ouvintes da Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro. E volto a dizer que a comunicação, ela é essencial para a constituição da cidadania, o jornalismo é essencial para a manutenção da democracia e esses temas têm que estar na nossa pauta cotidiana de debate. Muitíssimo obrigada, forte abraço.
Conversamos aqui com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, e membro do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas, Maria José Braga. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui, novamente, na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!